e Deus criou o mundo.
Olá, bem-vindos. Como será ser funcionário no Vaticano? Como em qualquer local de trabalho, há direitos e deveres, mas há regras recentemente impostas pelo Papa Francisco. Os que trabalham na Basílica de São Pedro estão proibidos de usar de forma visível piercings ou tatuagens. O objetivo é manter o decoro e respeitar o ambiente de trabalho. Estão ainda obrigados a um comportamento religioso e moral exemplar. Este é um dos temas deste E Deus Criou o Mundo. Eu sou a Cristina Esteves. Hoje temos como convidado o Sr. Padre Pedro Coutinho, a quem dou as boas-vindas. E estou com os nossos comentadores residentes, Mohamed Ibrahim, da Comunidade Islâmica, Pedro Gil, católico, e Isaac Assor, judeu. Este é um programa da autoria de Carlos Quevedo, produção de Cristina Condinho e trabalho técnico de João Carrasco. Olá a todos, bem-vindos, Sr. Padre, muito bem-vindo.
Obrigado.
Ao E Deus Criou o Mundo. Vamos começar precisamente por este tema que introduzi, a proibição de piercings e tatuagens aos funcionários do Vaticano. Sr. Padre, vou começar também por si. Trabalhar no Vaticano implica muitas regras. Esta proibição dos piercings e tatuagens coadunam-se com os tempos modernos? Estamos no século XXI.
Quero saudar a todos os ouvintes e, portanto, dizer também o gosto de estar aqui hoje a partilhar convosco esta tertúlia, esta discussão. Muito bem, eu acho que os piercings e tatuagens fazem parte de normas de conduta que, pronto, eu acho que são compreensíveis tanto nas empresas como nas grandes sociedades e muito mais na religião. Porque ainda hoje, embora vivamos numa sociedade liberal, portanto, há posturas que são definidas de ética e de etiqueta, pronto, que às vezes não se coadunam com a normalidade. Digamos, o normal, neste sentido, deve ser definido, pronto, como aquilo que é mais correto. Porque, pronto, pode haver piercings e pode haver o que são ofensivos para alguém, ou pode haver igualmente tatuagens que não são aceitas por todos.
Ou seja, numa igreja deve estar tudo... Quem trabalha ali tem que ter uma conduta irreprovável e uma boa imagem. É isso?
E são princípios que são difíceis de definir sobre conduta, mas digamos que, portanto, postura pública, portanto, e apresentação, eu acho que deve ser digna, não é? E, portanto, igualmente, não sei, no Vaticano, mas também nos outros lugares, se vamos à Índia, a uma mesquita ou a um templo, não vamos de sapatos, também não podemos ir de qualquer maneira. Portanto, todas as religiões têm
as suas regras específicas.
E, por exemplo, quando vamos a São Pedro, é comum alguns peregrinos no verão irem assim bastante à fresca e eles dizem, olha, aqui não é permitido ir com calções de praia
e chinelos.
E sim, e pode parecer ridículo, mas tem lá t-shirts já de propósito para quando as pessoas estão assim mais à fresca lhe darem
é uma questão de respeito.
Sim, esse
local
respeito
onde
público
se trabalha.
Correto, esse respeito público, creio que nos lugares religiosos eu acho que é de rigor, também para marcar que aquele lugar é sagrado, portanto, neste sentido de sagrado que nós temos, que é um lugar de respeito e que é destinado a um determinado tipo de atividade, que é a oração e é um encontro com Deus. Sim. Nós dizemos que é a casa de Deus e, portanto, nesse lugar as pessoas devem ir, certo, como turistas, mas também como peregrinos. E muitas pessoas, aquele é um lugar de peregrinação mais do que outra coisa.
Pedro Gil, a mesma questão. Estamos a falar de imagem também. É assim tão relevante para uma igreja a imagem que diz aceitar todos, todos, todos?
Parece então haver aqui uma espécie de contradição entre esse apelo universal do Papa e de repente haver estas restrições. Mas eu julgo que é uma reflexão um bocadinho mais calma, dá para perceber. Estamos a falar de 170 pessoas que estão numa função muito especial, num lugar, sim, muito especial. Portanto, eu penso que, ainda que possa haver, ou todos nós, ou eu próprio, achar que é um tipo de condicionamento da forma de se apresentar que eu não aceitaria para a minha vida comum, mas percebo que para aquela função haja características que, de cima, são mutáveis. Quer dizer, aquilo que agora é assim, amanhã
aqui
muda.
Aqui a questão é que não podem, estão proibidos de usar de forma visível. Podem nos ter. Podem ter as tatuagens e os piercings.
Sim,
não podem mostrar.
Sim, porque dá também para entender que para muita gente não é consensual que a tatuagem seja uma ideia feliz do ponto de vista estético, portanto há aqui muitas considerações.
Inclusive é do ponto de vista religioso.
Sim. A tatuagem não está proibida do ponto de vista religioso na igreja, no cristianismo.
Se fores a,
O judaísmo é.
Exatamente, ora aí está. Se formos a ver.
O judaísmo é proibido.
Sim, é proibido. Eu estou a falar
qualquer tipo de alteração feita ao corpo humano é proibida. Ou seja, desculpa ter interrompido, eu acho que é importante falar sobre este tema desta forma. Não é só uma questão de estética. Eu penso que o Papa, isto é uma opinião minha, muito Sim. pessoal outra vez, eu acho que o Papa, de alguma forma, não está só a pensar na estética. Ele está a pensar também numa questão de postura. Não é que um tipo que tenha um piercing não tenha melhor ou menor postura do que outro, mas
a justificação
valha-nos Deus, costumo dizer, que de repente eu vou parecer aqui um bocadinho radical naquilo que vou dizer, mas valha-nos Deus que de repente as igrejas, as sinagogas e as mesquitas estivessem cheias de pessoas tatuadas de cima a baixo e com piercings.
Mas qual era o problema?
Porque estamos. É uma forma. No caso do judaísmo, claramente, uma proibição. Uma proibição. Aliás.
Mesmo para quem entra na sinagoga? Ou para os funcionários?
É uma questão teológica, porque o corpo é feito à imagem de Deus. E também para o catolicismo. Portanto, no fundo, qualquer modificação destas no corpo, e vão haver moralmente, portanto, nós, os católicos ou os cristãos, somos seguidores também e bebemos as nossas raízes, são judaicas. E, portanto, não é que seja também muito aceite na moral católica nós tatuarmos o corpo, sobretudo, portanto, vou dar um exemplo, que ia também ser um dos motivos que eu cá venho, por exemplo, com símbolos satânicos. Que muitas vezes tem. Eu vejo exatamente, outro dia, numa esplanada, num café, eu estive a ver uma pessoa largamente tatuada, cheia de símbolos satânicos no próprio corpo. E posso-lhe dizer que isso é um sinal muito duro e difícil, que pode ter consequências também muito nefastas para a própria pessoa, uma vez que isso indica uma pertença. Portanto, o tatuar o corpo significa que o corpo humano é imagem de Deus, portanto, é feito à imagem de Deus. Se virmos a teologia paulina, portanto, o corpo é morada do Espírito Santo. E se, por exemplo, uma tatuagem... O problema também é esse, é que muitas vezes uma tatuagem não é só o significado da tatuagem. Por exemplo, se a tinta da tatuagem, vocês vão achar isto uma coisa muito esotérica, mas é. Muitas vezes as tintas das tatuagens são ritualizadas, como aliás muitos medicamentos da homeopatia e de muitas outras coisas são ritualizados. E o problema é que muitas vezes uma tinta que é ritualizada transmite uma contaminação no próprio corpo da pessoa. Portanto, quando isso é feito em magia e em cerimónias esotéricas de pertença a círculos satânicos e coisas dessas. E isso existe em larga escala.
De qualquer forma, nós estamos aqui a falar de uma...
No próximo programa, só de dar aqui uma parte, no próximo programa vamos falar em concreto sobre tudo isso, nomeadamente exorcismo.
Mas
tudo.
Está ligado, Sim. tudo isso está ligado.
Vou pedir para se aproximar um bocadinho mais do microfone.
O corpo como é a habitação do Espírito Santo para nós os crentes, e está manifestamente na carta aos Coríntios, sois templos de Deus e o Espírito Santo vos habita, não é que podemos fazer tudo no nosso corpo. Portanto, pronto, e eu creio que é bom as pessoas saberem, porque a maior parte das pessoas não sabe isso, e portanto eu não creio que tenha nenhuma maldade, não é? Mas pronto, é só uma parte, peço desculpa.
Não, porque muitas vezes há pessoas que fazem, nem sequer sabem, não é? Essas questões teológicas e que fazem tatuagens...
Aliás, e as tatuagens antigamente era um costume idólatra.
Sim.
Um costume idólatra, alguns a tatuarem com um sinal de compromisso com a sua divindade Sim. própria, muitas vezes parecido com um animal, Sim. Portanto,
estava a esperar que o Isaac tivesse feito a citação de Levítico
19, 28, exatamente.
Onde diz: não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vós próprios. Eu sou o Senhor. Mas de qualquer forma, uma vez que estamos aqui a querer saber o que é que o Vaticano fez agora. Portanto, e o que fez agora é determinou o modo de se comportar das pessoas que trabalham no Vaticano, 170 pessoas que trabalham na Basílica de São Pedro. E na parte das tatuagens, afirma que as tatuagens visíveis e piercings estão proibidos por respeito todo o corpo e entorno e o ambiente de trabalho. Eu só posso explicar que na justificação desta medida não está incluída esta justificação mais teológica, que eu não estou a dizer que não seja valiosa, só quero dizer que o Vaticano não usou esse argumento.
Até porque a justificação é mais simples.
Eu julgo que é aquilo que um dress code que noutros lugares de trabalho eventualmente se pudessem. Há aqui outras coisas muito mais relevantes, que é pedir às pessoas que trabalham no Vaticano que se lembrem que o seu próprio comportamento é de alguma forma parte
exemplar
daquilo que eles devem oferecer às pessoas.
Tem de ser exemplar.
Comportamento
religioso e moral, quer a nível profissional, quer pessoal e privado.
E o Papa já várias vezes disse à Guarda Suíça, que em princípio é uma espécie de corpo paramilitar do Vaticano,
mas
que sobretudo fossem extremamente amáveis. Que é um conceito que nós não estamos habituados a associar a forças militares, mas, no entanto, tem a ver um bocado com o espírito que se espera das pessoas que trabalham no Vaticano, uma vez que para muita gente aquilo é como visitar o Vaticano, é como visitar a casa de família.
Sim.
E, portanto, se a pessoa chega lá e na interação com as pessoas que lá trabalham não encontra esta delicadeza, seria um contra-testemunho, uma mensagem contraditória em si própria.
Ibrahim, o que é que se passa na comunidade islâmica, nomeadamente nas mesquitas? Quais são as regras impostas aos funcionários?
Acho que a beleza das religiões abrâmicas é precisamente esta. O que um e o outro diz é pelo menos parcialmente verdade para a outra. E é precisamente assim. Tudo o que nós ouvimos até aqui tem fundamento na religião islâmica também, porque há uma proibição religiosa explícita sobre as tatuagens convencionais, da forma como nós as conhecemos, ou seja, aquelas têm um caráter permanente. Não existe qualquer proibição sobre aquelas tatuagens temporárias e que as crianças frequentemente.
Esse é um problema.
Exatamente. E até porque há uma cultura de tatuagem, entre aspas, com a henna, que é a tal de pintura natural que se usa em vários países de maioria muçulmana, e é uma tradição que existe, e o próprio profeta Muhammad usava a henna, não para se pintar, mas para outros efeitos cosméticos. Mas tudo o que é de caráter permanente, precisamente pelo facto de implicar uma alteração ao corpo humano, e porque o corpo humano é uma dádiva de Deus e deve ser preservado como tal, é proibido no Islão. A única exceção de uma alteração, entre aspas, que se faz ao corpo humano e que é religiosa, e que é comum ao judaísmo, é a circuncisão. Exatamente. Porque tirando a circuncisão, mais nada é aceitável em termos de alterações ao corpo humano.
Em operações estéticas.
Não é por questões estéticas, não.
Não, nem operações estéticas.
Não, atenção, não, operações estéticas que não tenham fundamento de saúde também não podem ser feitas. Portanto, se houver alguma operação estética que seja feita, porque põe em causa alguma.
Para embolizar, para.
Pronto, se for aquilo que nós vemos na televisão, muitas vezes. Naturalmente que não.
Portanto, nem Botox, nem nada.
Não,
as mulheres do Islão não podem pôr nada disso.
Botox, a questão do Botox, já que falou especificamente do Botox, tem alguma margem de negociação, entre aspas. Mas regra
porque
geral,
ficam
não.
Mais giras.
Regra geral, não.
É utilizado para as enxaquecas, por acaso.
Pronto, mas sempre
mas isso é uma questão
de melhoria da saúde da pessoa. Por exemplo, se a pessoa tiver uma deformidade no corpo que esteja a prejudicar a sua vida, o seu dia-a-dia,
Mas pode entrar a questão psicológica. Isso aí
a questão psicológica
pode ser aceita
é aquela zona cinzenta. Temos de ter cuidado com a zona psicológica. Mas lá está. Quando há uma necessidade válida para isto, tudo bem. Quando é por questões estéticas, naturalmente não há lugar a essa situação. Se um imã tiver tatuagens, será que ele pode ser imã? Poder pode, mas não as pode ter visíveis. Precisamente por isso.
É exatamente a mesma questão.
Precisamente por isso, porque a pessoa que está à frente de uma comunidade religiosa é supostamente uma pessoa exemplar. Portanto, é aquilo que o Pedro estava a dizer há pouco, aquilo que ela tem para oferecer às pessoas.
Mas diga-me uma coisa, não pode ter visível, mas o que é certo é que deformou o corpo. Portanto, não vai contra aquilo que é dito pela
religião. Ao ter feito uma tatuagem, em termos de lei religiosa, ele pecou, porque é pecado na religião islâmica fazer uma tatuagem. A questão é, lá está, muitos desses pecados são íntimos, entre a pessoa e Deus, e ninguém pode julgar as pessoas as outras pessoas
pelos pecados que elas cometem.
Se calhar não sabe, nem sabe.
Nem sabe, pronto, não sabe.
Exatamente, não sabe. Agora, lá está, como é algo que é explicitamente proibido no Islão, não fica bem a um imã, ou a alguém que é representativo na mesquita, expor-se desta forma e transmitir uma mensagem às pessoas que eu desobedeci, entre aspas, à lei de Deus, e por isso é essa a visão predominante.
Isaac, mais algum comentário?
Não, estou-me a lembrar de um tipo de tatuagem, um famigerado tipo de tatuagem que, sim, os judeus tiveram quando eram marcados nos campos de concentração, em Auschwitz, por exemplo.
Sim.
Em que são tatuagens que não são ofensivas, mas sim respeitosas ainda para a pessoa. Ou seja, essas pessoas, ao olharmos para elas, vendo aquelas tatuagens feitas em Auschwitz ou em Birkenau ou em outros campos de concentração, nunca poderemos considerar como um pecado que tenha sido feito de alteração ao corpo. Portanto, mas elas foram obrigadas a fazer isso.
É diferente.
Não, mas houve muitos, por exemplo, há muitos jovens judeus que questionam isso. Então, mas é proibida a tatuagem, e como é que se faz com os sobreviventes de... Os sobreviventes... É muito fácil arranjar uma forma de encontrar...
Foi imposto, foram obrigados.
Pronto, mas...
Fizeram que
isso. São tipos de tatuagens que não são desrespeitosas, mas sim ainda homenageantes para essas pessoas tê-las.
Eu estava agora de vos ouvir sobre outra questão que tem a ver com o ateísmo. Isto porque o cardeal, prefeito emérito da Congregação do Culto Divino e da Disciplina dos Sacramentos nos Estados Unidos, a igreja foi afetada pelo secularismo, e existe um dinamismo de fé singular que não é encontrado noutros lugares ocidentais. E diz inclusive, Pedro, que a cultura americana é hostil à fé. Partilha desta ideia, Pedro?
Bem, eu não estou nos Estados Unidos, e portanto eu não tenho conhecimento do direto.
Isso porque ele diz que os católicos lá têm perdido cada vez mais a sua identidade, porque assimilaram totalmente a cultura americana, e há um ateísmo prático que tomou conta do país e ameaça o bem comum.
Sim, eu se vi bem aqui as declarações dele, ele também disse que a Igreja nos Estados Unidos tem um dinamismo de fé singular que não é encontrado, sim, noutros lugares do Ocidente, o que dá a entender que, estando o Ocidente secularizado como está, portanto, sim, isto é muito desligado, deslaçado da fé, no entanto, nos Estados Unidos ainda há, vamos dizer assim, uns vestígios mais fortes do que na Europa Ocidental. Não me estranha isso, nós temos uma certa noção de que, até pensando nos cristãos evangélicos, temos até a ideia mítica dos televangelistas, e aquele fervor, e aquelas músicas, e as grandes multidões em canto e festivas, e portanto dá a ideia que há ali uma grande propensão e facilidade em falar de Deus. Aliás, temos políticos que falam de Deus a toda hora, não, mas com muita frequência são capazes de falar de Deus. Coisa que não encontramos de modo nenhum aqui no Ocidente, onde se há algum político de cada vez que timidamente passa tangencialmente por parecer estar a falar de Deus, habitualmente isso cria logo algum desconforto. Mas não é só ao nível dos políticos. E, efetivamente, na Europa, um problema grande foi esta habituação a viver como se Deus não existisse. O que é uma espécie de resultado, uma sedimentação de uma convicção muito fruto da cultura que temos, que é de que as coisas da fé são subjetivas, portanto são meramente psicológicas, não têm nenhuma realidade objetiva e, portanto, não é um discurso que possa ser partilhado com toda a gente. Se a pessoa entende que é mais feliz tendo essa fé, pois que tenha, é mais ou menos como gostar de qualquer personagem do passado já morto. Se alguém tiver devoção a Dom Afonso Henriques, e se for importante para a sua identidade, pois que o tenha, respeitamos. E às vezes pensa-se um bocado na religião dessa maneira. Quando, para a religião voltar a ter alguma força, é necessário que nós, de alguma forma, redescobramos que ela tem uma força de verdade dentro dela. Portanto, não estamos a falar de narrativas simbólicas, no caso das religiões reveladas, eu estou a falar no caso do cristianismo, concretamente em Jesus Cristo, um personagem histórico que, no assim, é o próprio Deus feito homem. E, ainda que nós, à partida, possamos achar essa mensagem muito estranha, devemos pelo menos pensar, se houve uma pessoa que viveu e disse que era Deus e foi morto por causa disso, o que significa que disse mesmo, e ainda por cima consta, dizem alguns, que ressuscitou e disse uma série de coisas, eu pelo menos deveria interessar-me em saber o que é que esteve ele a dizer, não é? E então fazemos com que a religião deixe de ser apenas uma coisa emotiva para passar a ser um elemento de conhecimento da realidade, porque, na verdade, Deus ou é um elemento da realidade e, portanto, é acessível a todos, ou então é algo que não existe mesmo, e então ficamos com um universo órfão, que é quase ainda mais difícil de admitir do que um universo onde há Deus, que é aquele universo que se autogerou a si próprio, fruto de um pensamento qualquer irracional, ou melhor, ausência de pensamento, mero acaso, e o acaso gerou todo este universo complexíssimo que existe e gerou-nos a nós próprios, e isso torna, não é por nada, um mundo ainda mais enigmático do que um mundo de um Deus, que também que é difícil de aceder lá, mas parece que é mais compreensível.
Senhor Padre, também é referido que muitos consideram que a fé é um obstáculo ao diálogo.
Bom, eu tenho uma opinião particular sobre isso, porque o meu percurso é de viver em países pobres e eu tenho um conceito que partilho com o Papa, ou melhor, é comum na Igreja, que a nossa fé, a fé cristã, adequa-se a um coração pobre. Portanto, quando vivemos na opulência, e falo dos países europeus, da Alemanha e outros países com cismas e sínodos e crises, porque a fé perdeu o seu lado carismático e profético. O Senhor Jesus passou curando as pessoas, fazendo o bem e fazendo milagres e sinais para nos libertarem do sofrimento e do mal. E expulsou os demónios para nos libertar do poder também do mal. Quando nós nos acomodamos numa vida tranquila, nós perdemos essa função carismática. Depois, não esqueçamos que a função carismática é aquela que vai ao encontro das pessoas para lhe trazer qualquer coisa de visível, que as liberte, que torna a sua vida mais feliz e mais alegre. E essa experiência eu tive em África, de subejo, e eu vejo a diferença. Eu tenho família nos Estados Unidos. Eu não direi que a sociedade americana é mais secular do que na Europa. Eu acho o contrário. Nós somos muito mais seculares do que eles. Os americanos vivem no convívio com outras formas de pensar e outras formas de ser cristãos. Mas os católicos, verdadeiramente católicos, são muito autênticos, portanto, se assim posso dizer. Mesmo os jovens, portanto, se quisermos, há uma franja muito grande da juventude que vive os valores cristãos de uma maneira mais tradicional do que, se calhar, na Europa. Mas há este lado do racionalismo e do modernismo que entrou na Igreja, e claro, isso na Igreja e no mundo, isso torna-nos um bocadinho, a fé torna-se um bocadinho difícil, porque nós pensamos que não precisamos da fé porque resolvemos os nossos problemas, e depois a tentação sempre de pensar neste grande individualismo, o self-made man, é do homem que se faz a si mesmo e que também não precisa de Deus, porque se basta a si, basta a ciência, resolvemos os problemas tecnológicos, problemas de saúde, e pronto, se quisermos, o coração pobre é aquele que é aberto ao outro, à partilha, à solidariedade e a Deus. Portanto, o coração pobre é aquele que é o homem que se reconhece nos seus limites e que se abre à novidade absoluta daquele que é o Criador, mas também que é o Senhor da vida, não é? Pronto, e eu direi que esta sociedade americana também é muito complexa.
Ai, sem dúvida, mas também não é só a americana. A verdade é essa, toda a nossa sociedade está muito complexa nesta altura. Ibrahim, as religiões podem e devem combater o ateísmo? Como?
Bem, essa é uma pergunta daquelas.
É para um milhão de dólares.
Complexa como a sociedade americana.
A pergunta é simples.
Bem, claro que sim. A resposta é que a religião, como promotora da fé, naturalmente que serve para combater a falta de fé. Portanto, eu acho que é um conceito básico que qualquer religião tem presente dentro de si. Mas eu, por acaso, estava a pensar, tive um evento com o Pedro no sábado, de um imã que veio do Canadá, muçulmano. E ele estava a dizer uma coisa muito interessante sobre o ateísmo. Ele diz que o ateu não é ateu porque ele não acredita em Deus. Ele é ateu porque ele está desiludido com a religião. Foi isso que ele disse. Portanto, ser ateu hoje em dia é o oposto de ser religioso. Claro que há casos de pessoas que naturalmente não têm uma crença em Deus. Mas eu acho que é parcialmente verdade esta afirmação, que as pessoas estão muitas vezes iludidas com a religião. por culpa própria também de quem é naturalmente religioso, por muitas vezes dar o mau exemplo e de não cumprir como deve a sua religião, e isso infelizmente...
Devido ao fundamentalismo?
Também devido ao fundamentalismo, devido à má utilização e à apropriação dos mandamentos religiosos para fins pessoais e políticos. No caso islâmico, isto é verdade bastante num dos países que é o maior país muçulmano do mundo, que é a Indonésia, onde se verifica imenso esta situação. Pessoas que vão abandonando a religião e basicamente declaram-se como sendo não religiosas ou ateias. Mas eu acho que é por desilusão à religião. E é fundamental iniciativas mundiais, como a Jornada Mundial da Juventude, iniciativas que cativem os jovens, porque os jovens são essencialmente a aposta. Porque são a geração do futuro e vão ter os seus filhos, que vão ser naturalmente a geração seguinte. E é preciso apostar neles, porque são eles que são os mais céticos em relação à religião. Mas eu acho que as coisas seguem o curso natural. Os Estados Unidos são um país onde o cristianismo é bem mais jovem do que a Europa. A Europa teve o seu período em que o cristianismo estava no auge e depois começou a sofrer um declínio. Eu acho que os Estados Unidos estão a passar um bocadinho pela mesma fase, em que a fervorosidade com que vivem a religião vai tendo as suas peripécias pelo meio. Mas isto é verdade em qualquer outra religião, e há os ateus muçulmanos, há os ateus cristãos, há os ateus judeus.
Então vamos ouvir os ateus judeus.
Exatamente.
Essa é uma questão interessante. Aliás, no judaísmo há subejamente conhecido personalidades que se declararam ateias. Mas que não negam ser judias, que isso é uma coisa um bocadinho estranha. Simplesmente não cumprem as regras do judaísmo, a não ser os seus costumes culturais, étnicos. Mas sobre isto eu tenho uma história interessante.
Então, vamos lá.
Que é, se me perder 2 minutos, acho que é uma história interessantíssima. Alguém que chegou... quis deixar o seu testamento, um judeu, deixar no seu testamento que quando morresse não queria ser enterrado num cemitério judaico. E então ele procurou todas as vias para tentar saber fazer isso. Ou seja, falou com o rabino que oficiou o casamento dele, com os rabinos que ensinaram na sua bar mitzvah, na sua passagem para a sua... maioridade. E então a questão que se põe é esta: então o que ele precisaria mesmo é de conversar com alguém que lhe dissesse assim: a tua personalidade, o que é importante na tua personalidade é ser judeu, porque tu estás preocupado em não ser enterrado num cemitério judeu. Ou seja, tu és judeu. Ou seja, ele quer retirar da sua personalidade algo que está lá presente. Ou seja, ele está preocupado é em que se vai manter sempre judeu. Essa é uma história muito simples. Karl Marx, Freud, estamos a falar de duas personagens subejamente conhecidas, afirmavam-se como ateus. Mas, na verdade, eles não renunciaram ao judaísmo. Que é uma coisa estranha. Uma coisa estranha. Me faz-me um bocadinho de confusão. Apesar de o judaísmo, ao contrário, isto já falámos N vezes, durante 9 anos falámos várias vezes sobre isto, o judaísmo é não somente uma religião, mas sim uma cultura, uma filosofia, é um conjunto de condições, de ordens éticas, morais, é um conjunto. E há quem é como aquela: ah, eu sou judeu na cabeça, mas não sou do coração. Ou sou do coração e não sou de cabeça. Ou seja, não pratico o judaísmo, mas não deixo de ser judeu. Isso também existe. E essa pessoa, não vamos dizer que ela é ateia também.
Mas o povo judeu é um povo, é uma linhagem, não é?
Também. É uma linhagem matriarcal, não há forma de fugir dela.
É uma consanguinidade de algum modo, não é? Portanto, isto é por isso é que também quem pertence a essa linhagem
não pode sair dela.
É, exatamente.
Ou seja, não
mesmo,
tem...
mesmo que ou seja... renuncie à fé correspondente a esse povo, mantém-se.
Não, repara, estamos...
biologicamente.
Podemos falar, por exemplo, de uma outra pessoa subejamente conhecida, que essa sim negou a existência de Deus, Spinoza, e que foi considerado herege e que nem foi permitido até hoje até ser enterrado num cemitério judaico. Portanto, ele não está enterrado num cemitério judaico em Amsterdão. Agora, se aparecer alguém que diga assim, eu renego o judaísmo e não quero ser enterrado num cemitério tal como esta história, ele não pode fazer isso. Não há forma nenhuma de fugir disso. A não ser que, pronto, que acorde com a família, que seja algo combinado, ou seja, mas não deixa de ser judeu. O ateísmo e o judaísmo é uma coisa que não batem muito bem, quer dizer. Não.
Eu gostava ainda de ouvir sobre outro tema que, embora tenhamos já abordado aqui várias vezes, agora há alguns números que demonstram realmente que o antissemitismo e a islamofobia estão a subir substancialmente em França, nomeadamente. E a Comissão Nacional Consultiva de Direitos Humanos mostra realmente os números, que os relatos de antissemitas subiram 284% no ano passado e anti-muçulmanos 29%. Eu vou começar pelo Ibrahim. Sobre esta mesma questão, como é que interpreta? Isto tem a ver com o conflito em Gaza? Só?
Não só, mas também. Foi exacerbado claramente pelo conflito, que eu naturalmente espero diariamente que termine. Mas efetivamente é grave, é um sintoma grave daquilo que o mundo está a viver. E da forma como duas religiões conseguem ser colocadas na mira de pessoas que infelizmente fazem e perpetram este tipo de ataques sem qualquer conhecimento, sem qualquer lógica, sem qualquer razão. Porque lá está, é a manipulação das ideologias junto às massas, e as massas reagem de uma forma muitas vezes impulsiva, e acho que é uma parvoíce total. Qualquer pessoa que leva a cabo um ataque antissemita ou islamófobo, naturalmente que a islamofobia teve o seu auge depois do 11 de setembro, depois a partir daí tem estabilizado, neste caso a taxa de crescimento da islamofobia, teve os seus picos.
Aumentou na altura dos ataques em França.
Também, lá está, teve os seus picos, teve os seus baixos, e atualmente tem sofrido um aumento enorme, não só por causa dos conflitos, mas também, e principalmente na Europa, por causa da ascensão das ideologias de extrema-direita.
E de extrema-esquerda.
E de extrema-esquerda
e
também.
Extremos.
Exatamente. Portanto. Sempre que há um subir dos extremos, há sempre lugar a este tipo de situações.
E é isso
que
justifica França, em concreto?
Bem, França é um caso caricato, porque aparentemente tínhamos uma vitória da direita, mas depois rapidamente ela foi substituída pela esquerda. Mas isso mostra aquilo que é a dicotomia da sociedade francesa e da sociedade europeia ao mesmo tempo.
Mas em relação à França, estes dados referem-se ao ano anterior, ao ano passado, portanto 2023 ainda, e os atos antissemitas subiram 284% em relação ao ano transato.
Certo.
Antes do 7 de outubro.
Exatamente. E anti-muçulmanos, 29%.
Naturalmente que em relação à França, em concreto...
Portanto, não estamos aqui a falar na parte ainda
não.
Eleitoral, porque ainda nem sequer tinham sido convocadas as eleições antecipadas.
Nem havia a guerra.
Falando concretamente nesse ano 2023, foi um ano infeliz, naturalmente, esse como o ano anterior também, porque, aliás, o ano anterior viu a invasão da Ucrânia e até hoje nós estamos com um conflito ativo nessa frente. O ano 2023 também, este infeliz evento entre o Hamas e o Estado de Israel, onde tantas pessoas perderam a sua vida. A França é um país, como nós sabemos, que tem uma maioria muito grande de população muçulmana em termos daquilo que é a população muçulmana na Europa. Portanto, são muitos milhões de muçulmanos que lá estão. E lá está, é o que eu estava a dizer há pouco. As pessoas agem de uma forma emotiva, impulsiva, sem pensarem. E quando nós vemos estes conflitos a acontecerem, as pessoas pensam mais naquilo que são as emoções do que aquilo que é propriamente a racionalidade. E acabam por cometer actos que são actos injustificados contra cidadãos judeus ou cidadãos israelitas ou cidadãos de qualquer outra confissão religiosa, mas principalmente judeus, por causa da situação que nós temos visto.
Mas
naturalmente
é anterior,
que é deplorável.
Mas, Ibrahim, é anterior.
Já vim atrás.
É o anterior.
Infelizmente é mais do mesmo. Mas isto tem que parar, naturalmente. Mas aquilo que eu acho engraçado é que isto não tem qualquer expectativa de parar tão cedo. Eu ontem estava a ver.
Há cada vez mais divisões.
Nos arquivos da RTP, publicidade.
Não é publicidade,
uma entrevista,
está cá.
Uma entrevista do Sheikh Munir, em 2001. E ele dizia algo que nós estamos a dizer hoje, 23 anos depois. Que é, as guerras têm que parar, os conflitos têm que parar.
E continuam,
a intolerância
e agravam-se.
E 23 anos depois nós estamos na mesma, se não pior. O que nos leva a crer, o que nos leva a pensar, para onde é que nós caminhamos?
Isaac.
Bem.
Qual é a leitura que faz deste aumento substancial destes atos?
Para mim não é novidade nenhuma. Eu já tenho falado várias vezes aqui sobre a questão do aumento do antissemitismo. Falou em 200 e...
Mais 284%.
Pois, também, só para ter uma ideia,
também
no Brasil, houve um aumento de 1000% em relação a entre 2022 para 2023, não falando depois do 7 de outubro. Inclusive, esta semana, uma sinagoga em São Paulo foi também vandalizada. O antissemitismo na Europa é patente em qualquer lado neste momento. Aliás, se olharmos as manifestações de vitória agora nas eleições de França, acho que vemos lá mais bandeiras contra Israel e a favor da Palestina do que de partidos políticos franceses, que é uma coisa impressionante. A verdade é que França, por exemplo, voltando à França, estamos a falar da maior comunidade judaica na Europa e estamos a falar de uma comunidade que, hoje em dia, há muito apelo para os judeus saírem de França. Aliás, a semana passada, um rabino da sinagoga, uma das sinagogas principais de Paris, o rabino Sabag, afirmou: os judeus não têm futuro em França, devem sair do país. Voltamos, se calhar, a uma situação quase que semelhante ao Holocausto, em que os judeus, quando tiveram, no final do Holocausto, de se refugiar em alguns sítios, os sobreviventes, os poucos que sobreviveram, não esquecer que foram 6 milhões de judeus assassinados no Holocausto, espalharam-se pelo mundo.
Sim.
E foram muitos parar também à terra de Israel, na altura, no final do ainda protetorado britânico. Portanto, eu espero
que os não,
seja,
não, se repitam.
Não seja esta a situação em que, sim, os judeus, nos sítios onde estão, nos países onde estão, não possam ter uma vida em liberdade,
uma vida normal,
sendo cidadãos, sim, desses países, e que sejam obrigados pela sua religião a se refugiar, neste caso, num bom motivo, penso eu, porque o único local onde eles podem realmente ir, algo que em 45 não havia até 48, é para o Estado judaico, o Estado de Israel.
Senhor Padre Pedro, peço-vos um breve comentário também sobre este aumento destes atos, nomeadamente em França.
O compromisso religioso é muito antropológico, porque se vive com a humanidade. É um compromisso, sim, com Deus, mas mais que isso, a teologia católica liga-o diretamente ao homem. Portanto, ver a fidelidade de Deus é ver a fidelidade ao homem e promover tudo aquilo que promove a pessoa humana. Portanto, a pessoa humana como sujeito de valores, como sujeito de dignidade muito própria, que também não pode ser vilipendiada nem pode ser humilhada. E, portanto, o compromisso com Deus é o compromisso com o homem, e eu creio que não se tem que apontar o dedo aos judeus enquanto judeus, nem ao Estado judaico enquanto Estado judaico, nem o contrário, aos muçulmanos enquanto muçulmanos, seguidores de uma religião, mas a determinados atos que provavelmente não vêm de pessoas verdadeiramente religiosas, mas de pessoas ávidas de outros princípios, portanto, ou de uma profunda ignorância em relação a este compromisso. O compromisso com a humanidade é um compromisso que paga sempre, porque quando a religião se compromete em promover a pessoa humana, a sua dignidade, em lutar contra a pobreza, em diminuir os obstáculos de desigualdade entre as pessoas, em eliminar todas as causas de sofrimento, de morte. Portanto, isso promove sempre a pessoa humana. Quando nós falhamos nisso, eu acho que isso é transversal a toda a sociedade. Depois podemos chamar o anti-judaicos ou anti-islâmicos, mas no fundo é uma falta de compromisso com a pessoa humana. E eu não creio que tenhamos que apontar a religião como religião, mas temos que apontar atos impensados, emocionais, como é o terrorismo ou é uma guerra avassaladora, portanto, que vimos em direto nas nossas casas, todos os dias, a toda a hora, bombardeada.
E que é aterrador. Deixa-me só ouvir o Pedro Gil, só para terminar, 30 segundos sobre esta matéria.
O ambiente é de crispação, não é só na relação com outras religiões, porque cada vez mais nós vamos formando os nossos medos e os nossos opositores. E eu diria que há aqui toda uma escola por fazer, que é a escola de como é que se consegue outra vez aprender a amabilidade social. Portanto, como é que nós nos conseguimos voltar outra vez a estimar, mas sendo diferentes.
E a dialogar.
O silêncio ocupa aí um grande papel. Nós temos que voltar outra vez a saber parar para pensar, depois saber parar para conversar, sobretudo na pequena dimensão, um a um, depois ir à procura dos suplementos de bondade que não vêm de nós próprios. Portanto, aqui tudo o que é a relação com Deus, acho que facilita tudo isso.
Meus senhores, muito obrigada. Senhor Padre, fica a promessa que no próximo programa vamos falar de exorcismo. Muito obrigada a todos. Boa tarde, boa noite, aliás. E quanto a si que esteve desse lado, muito obrigada pela atenção. Já sabe que estamos sempre disponível no RTP Play e nas várias plataformas de podcast. Fique bem.